Saúde.
Gabriel Rocha Gaspar.
As estatinas são as drogas mais receitadas da história da medicina e alegam ter revolucionado o tratamento de doenças coronárias ao reduzir o mau colesterol, aumentando o bom. Mas e se o colesterol não for o vilão que pensamos ser? Para o médico e pesquisador dinamarquês Ulf Ravenskov, autor do livro Cholesterol Myth e diretor da Rede Internacional de Céticos do Colesterol, não existe razão para baixar o colesterol.
Acho que começou com o estudo de Framingham. Eles acompanharam alguns milhares de pessoas durante 6 ou 7 anos e viram que aqueles que tiveram doenças coronárias tinham um colesterol um pouco mais alto do que os outros. Assim, eles concluíram que a doença coronária era causada pelo colesterol alto. Não é possível chegar a essa conclusão. O estudo de Framingham continuou. Eles acompanharam os indivíduos por 25 ou 30 anos. Eles descobriram, então, que aqueles cujas taxas de colesterol recuaram nestes anos morreram mais do coração do que os outros, cujas taxas se mantiveram estáveis ou mesmo aumentaram. Esse estudo é ignorado pela maioria dos especialistas. Eles não o mencionam, e quando o fazem, ele foi citado, por exemplo, em um artigo da Associação Americana do Coração, eles mentem. Eles dizem que quem teve doenças do coração tinha um maior colesterol que os outros, e era o contrário.
Essa posição é veementemente contestada pelo Dr. Raul Dias, diretor da Unidade Clínica de Lípides do INCOR, o Instituto do Coração em São Paulo.
Desde os anos 50, já se suspeitava que o excesso de colesterol poderia levar aos problemas cardiovasculares. Pelo menos 17 prêmios Nobel de medicina, fisiologia, etc., foram atribuídos aos estudos do colesterol. Para os ouvintes terem uma ideia, estudos que mostraram a associação do colesterol com risco de doenças cardíacas, principalmente o infarto do miocárdio, são mais de 900 mil pessoas em estudos prospectivos, ou seja, que se seguiram esses pacientes durante muitos anos. O número de desfechos foram mais de 60 mil mortes por doença isquêmica do coração, que mostram que, à medida que o colesterol sobe, aumenta significativamente o risco de morrer, principalmente do infarto do miocárdio. E que esse risco, ele ocorre independentemente da presença de pressão alta, de diabetes, de cigarro e de obesidade. É claro que, quando as pessoas, além do colesterol alterado, apresentam esses outros fatores de risco, o risco de ter problemas cardíacos ele fica bem maior.
Dias admite, no entanto, que a redução drástica do colesterol não passa sem riscos.
Não existe nenhuma prova que as estatinas aumentem o risco de câncer. Existe sim uma associação entre níveis baixos de colesterol com o aparecimento de câncer. Contudo, essa associação ela não é causal. Você reduzir o colesterol, você não aumenta o câncer. Isso é provado em estudos experimentais, em animais, em estudos em humanos. A explicação para esse fato, muito provavelmente, é: primeiro, existe uma série de cânceres, neoplasias, que mesmo assintomáticos, essa neoplasia acaba reduzindo o colesterol dessas pessoas. E a segunda explicação, que na minha opinião é muito mais lógica, a partir do momento que se você reduz o risco de problemas cardíacos, que são a causa número 1 de morte no mundo, você vai morrer da segunda causa, que obviamente são os cânceres.
Para Ravenskov, essa relação é causal.
No longo prazo, se você reduz excessivamente o colesterol por meio do tratamento com estatinas, há um grande risco de desenvolver câncer, doenças infecciosas, problemas musculares, cegueira, diabetes, distúrbios mentais. Esses efeitos colaterais são minimizados pelas companhias farmacêuticas. Por exemplo, em um dos primeiros experimentos com estatinas, houve um aumento de câncer de pele estatisticamente significativo. Depois destes testes terem sido publicados, todos os diretores de testes passaram a evitar mencionar as ocorrências de câncer de pele.
Ele acredita que quem dita as regras do jogo são as grandes corporações.
Quase todos os pesquisadores nesta área, a maioria dos professores de cardiologia, são pagos pela indústria farmacêutica, que também dá muito dinheiro às publicações médicas. A maioria destas publicações é economicamente dependente da indústria farmacêutica. E os fabricantes de margarina e óleo vegetal ganham muito dinheiro porque aprendemos que a gordura saturada é perigosa. Não há nenhum estudo que comprove isso. Pelo contrário, a gordura poliinsaturada, como a que chamamos ômega 6, presente em diversos tipos de óleos vegetais, é que é cancerígena.
Para Raul Dias, essa hipótese é paranoica.
E alguém pode falar assim, não, mas os estudos são patrocinados pela indústria. São, claro, porque não existe nenhum governo do mundo que teria dinheiro suficiente para bancar os estudos clínicos que são realizados na medicina atualmente. Esses estudos, veja, eles são realizados com uma parceria com as maiores universidades do mundo, e esses estudos são todos fiscalizados pelas agências regulatórias. De outra, esses são publicados em revistas de revisão de pares, pesquisadores renomados das universidades do mundo inteiro, que vão dar suas opiniões. E você achar que todas as pessoas são compradas e que são corruptas por causa da indústria, eu acho que é muita teoria da conspiração.
Não se pode ignorar, no entanto, o fato de que a indústria farmacêutica é a que mais investe em atividades de lobby. Entre 1998 e 2014, foram 2,9 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. E quem investe, espera retorno.